nosso assunto agora é enxaqueca. Nós vamos conversar com a neurologista Aline Vitale da Silva, que é especialista em dor e que vai nos falar sobre um e-book com informações sobre enxaqueca. Essa entrevista você está acompanhando ao vivo em 95,5 FM, também pelo Twitter, Facebook e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, obrigada pelo convite e oportunidade de falar de algo tão importante para a população.
Como é que é esse e-book?
O e-book, ele foi desenvolvido por alunos e professores da PUC, eu, a professora Regina, a professora Valéria, alguns alunos, e quem, o aluno que foi o grande responsável disso foi o Diogo, né? Ele foi um e-book que a gente fez para dar orientações aos nossos pacientes. Ele foi inicialmente pensado nos nossos pacientes e a gente quis expandir isso para todos os pacientes, na verdade, porque existem muitas coisas desconhecidas, mitos, entre pacientes que têm enxaqueca.
E como é que as pessoas acessam esse e-book?
As pessoas podem acessar pelo site www.nãoedrama.com.br, sem acento, e aí elas entram e já podem ir direto fazer o download.
É de graça, então?
É de graça para todo mundo acessar.
E que tipo de informação, assim, o que é mais importante para a gente resumir aí sobre enxaqueca, né? O que a gente precisa saber? É uma dor muito forte? Como é que ela surge?
A enxaqueca, ela é um diagnóstico específico de dor de cabeça. Às vezes as pessoas pensam que qualquer dor de cabeça é enxaqueca, e não é, ela é um diagnóstico específico, ela é uma doença, e como tal, ela deve ser tratada quando indicado. Tá? Os principais sintomas dela vão ser dor de cabeça forte, que lateja, frequentemente é de um lado só da cabeça, a claridade e o barulho incomodam e tem náusea e vômito. Então, em resumo, são essas as características da doença.
E o que causa a enxaqueca? O que causa a enxaqueca?
A causa da enxaqueca é uma desregulação do nosso sistema de sinalização de dor. Então, a gente tem essa sinalização de dor que nos protege, como quando a gente encosta numa panela quente e tira a mão. É para isso que serve ter dor. Só que no caso da enxaqueca, está desregulado. E a gente sente dor sem que exista uma lesão causando dor. E aí, frequentemente, precisa ser tratado.
É, e por que desregula? Isso acontece com qualquer pessoa ou tem algum
caso? É genético. Tem alguns casos. É mais ou menos 15%, mas é muito frequente. É mais ou menos 15% da população toda que tem enxaqueca. Mais comum em mulheres. Mulheres é mais de 20% a 30% que tem enxaqueca. Então, é a parte genética que vai, a sua predisposição genética que vai dizer se você vai ter ou não enxaqueca. E também não só o genético, porque o genético não é o fardo que tem que carregar. As coisas ambientais também influenciam, que são os gatilhos, que frequentemente as pessoas pensam que são causas, mas não são, são gatilhos. Fazem com que a dor apareça.
Que tipo de gatilhos?
O gatilho mais conhecido e falado é o gatilho alimentar. Mas tem algumas coisas importantes sobre gatilho alimentar. Que se pensa que, na verdade, os alimentos causam a dor, tá? Só que o que acontece? Na enxaqueca, existe uma alteração antes da dor propriamente. A crise de enxaqueca começa até 2 dias antes. E ela altera o nosso apetite, frequentemente aumentando o apetite para doce. Aí as pessoas associam, come doce e tem dor, mas na verdade é a dor que já tinha começado. Mas sim, existem alguns gatilhos, que não são muitos, na verdade, os mais comuns são chocolate, queijo, vinho. E aí o que as pessoas precisam fazer, na verdade, é observar se esses gatilhos, para ela, causam a dor. Tá?
Eu já ouvi falar em cebola também.
Cebola, é muito individual, e tem paciente que não tem. Por que é importante os pacientes saberem disso? Porque frequentemente eu atendo no consultório o paciente que vem sem comer quase nada, e não precisa fazer isso, entendeu? Tem outros gatilhos que são mais importantes do que a dieta, inclusive. Por exemplo, dormir bem, evitar o estresse, fazer atividade física.
E esse e-book lista todas essas situações?
Lista os gatilhos e os hábitos de vida que as pessoas com enxaqueca devem ter. Então, porque frequentemente, por exemplo, eu tenho enxaqueca e quase nunca tenho crise. Os pacientes podem ficar sem crises, e ter hábitos de vida saudáveis vai ajudar muito. Alguns pacientes vão controlar a enxaqueca só tendo hábitos saudáveis. Então, eles são muito importantes.
Atividade física, por exemplo?
Atividade física, os principais, atividade física, dormir bem e evitar o estresse, assim, vão ser os principais, porque esses são os principais gatilhos, né? Insônia, estresse, são os principais gatilhos de dor. Quando a gente tem hábitos saudáveis, a gente protege o nosso cérebro da enxaqueca.
Ah, tá certo. E aí, quando tem uma crise de enxaqueca, o que, que a gente tem que fazer? Qual que é o primeiro passo?
A primeira coisa é não desesperar, né? O que, que o paciente tem que saber? Tem que saber que a dor dura no máximo 3 dias e que ela vai passar, tá? 3 dias parece bastante tempo. O que, que os pacientes têm que saber antes de ter a crise, inclusive? Eles têm que ter em mente que eles precisam conhecer um tratamento adequado para a sua crise. Precisa ir no médico, pedir orientação do que fazer em crises moderadas e crises graves. E aí, quando ele estiver em crise, ele fazer o que foi combinado. Tá? E assim, de hábitos, assim, o que pode ajudar é o paciente ficar num lugar escuro, silencioso e tentar dormir. Isso pode ajudar. Mas fora isso, precisaria uma consulta, uma avaliação médica mesmo para ver qual que é o melhor tratamento. Mas o paciente precisa saber disso.
Nossa, e são 3 dias de dor ininterrupta, é?
Pode ser ininterrupta. Pode ser.
É um sofrimento, então, né?
É um sofrimento.
Mas não é drama.
Não é drama, isso que é importante. Porque é muito comum os próprios pacientes acharem que é e a família achar que é. Porque, por exemplo, ficou estressado, brigou com o marido, por exemplo, dá dor de cabeça, teve problema no trabalho, dá dor de cabeça, parece que é uma frescura e não é, na verdade, porque estresse é um dos principais gatilhos. E as pessoas não têm que se culpar porque ficam estressadas, elas têm que procurar tratamento para não ter dor quando isso acontece, né?
Uhum. Mas o duro que é difícil evitar o estresse, né? O estresse
é difícil. Não, é difícil, mas assim, que eu vejo com os pacientes também? A gente tem que se organizar para sair do estresse. Então, assim, às vezes as pessoas estão cheias de atividades ou elas estão num trabalho que elas não gostam, por exemplo, tem que se organizar para sair. Então, o estresse, nem todos os estresses tem como a gente evitar, mas alguns a gente tem que se organizar para sair de situações que são estressantes, né?
Uhum. Cigarro, bebida alcoólica, tem alguma influência?
Tem, o cigarro influencia, tá? Ele frequentemente piora a dor, ele é um dos gatilhos. E o álcool também, especialmente o vinho tinto.
Vinho tinto?
Vinho tinto.
Por que será? Você tem uma explicação?
Então, tem substâncias lá no vinho, que são as substâncias derivadas da uva, que influenciam na enxaqueca. Por isso que ele costuma ser o mais comum.
Uhum. Então, quem tem enxaqueca pode carregar esse e-book no celular e dar uma consultada de vez em quando.
Pode baixar e carregar, porque o nosso objetivo é que o paciente se aproprie da sua doença e conheça o que protege ele de ter dor, como proceder com relação ao tratamento, o que é sintoma de enxaqueca. Às vezes, os pacientes não sabem o que é sintoma de enxaqueca.
É verdade, né? Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela participação aqui no CBN Maringá, segunda edição. Uma ótima tarde.
Obrigada, boa tarde.
Nós conversamos com a neurologista Aline Vitali da Silva, especialista em dor, que nos falou sobre um e-book que está disponível no site nãoedrama.com.br. Pode ser baixado gratuitamente e que traz dicas, orientações e informações importantes sobre a enxaqueca.